volta então com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. Estamos em contato neste momento com o Meia Badi. Badi que teve o contrato encerrado no dia 30 de abril com o Guarani. E foram 17 jogos com a camisa bugrina e 2 gols. Lembrando que ele chegou em julho de 2019. Muito bom dia, Badi.
Bom dia, Flávio. Prazer estar falando com você. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com você.
Badi, nesse intervalo, né, e a gente está falando do derby para cá, suspensão do Campeonato Paulista, expectativa, né, de uma retomada que ainda é muito incerta do próprio campeonato, e o pensamento lá para uma Série B que também a gente não sabe se vai acontecer. Mas essa decisão, porque muitos jogadores tinham um contrato também terminando para este mês aqui de abril. Essa decisão de que você não faz mais parte dos planos para essa sequência da temporada, como é que você recebeu?
É, eu tive um contato com o diretor do Guarani, né, com o Michel. Ele me ligou passando essa decisão, que o contrato não seria renovado. E a gente fica triste, né, Flávio, também por conta dessa situação que a gente vem vivendo, né? Claro que é um momento difícil, não só para o futebol, mas para qualquer lado aí do nosso país, né, que vem passando por esse momento difícil, mas eu tenho certeza que isso vai passar e voltando, eu tenho certeza que o Guarani também vai continuar fazendo a bela campanha que vinha fazendo, e a gente fica triste por poder depois não participar, né, dessa volta, né, como a gente pensa que isso vai terminar logo, a gente fica triste de poder não fazer parte de um trabalho que vinha sendo feito, muito bem feito pelo clube, mas eu tenho certeza que na volta, né, como você bem disse, a gente não sabe se vai ser daqui a pouco tempo, ou se vai se estender um pouco mais, mas eu tenho certeza que o clube vai continuar fazendo uma boa campanha, e eu torço por isso, para que o campeonato volte e termine, né, para que seja terminado esse Campeonato Paulista.
Nessa conversa, Badi, está o João Carlos de Freitas. João?
Ô, Badi, um abraço, muito obrigado aí, né, por conceder esses momentos, essa entrevista. Eu me lembro de você, a primeira vez que eu te vi jogar foi em Rio Preto, Rio Preto tinha um bom time, me lembro que eu fui aí a Rio Preto, no estádio do Rio Preto, cobri um jogo, né, Guarani e Rio Preto, e o Preto deu uma sapecada no Guarani, se eu não me engano foi 5-0, você estava nesse jogo, né?
Isso, João, bom dia, eu estava nesse jogo sim, aqui no estádio do Rio Pretão, né?
É, o Rio Pretão, é. Acho que o Branquinho jogava nesse time também, né?
Isso. Ele também participou do Rio Preto.
Exatamente. E eu percebi, assim, a gente acompanhando, né? Aquele foi o primeiro contato que eu tive, assim, né? De te observar, de te ver jogar. E a gente via muita qualidade no seu futebol, como você provou aí ao longo da carreira. Mas eu, sinceramente, achava que você ia mais rápido um pouco. Falei, o Badi tem qualidade, assim, para ir mais rápido, né? O que você acha que faltou? Oportunidades? Teve algum fato na carreira que atrasou um pouquinho, né? Para você adquirir um patamar até, né? Você já está num bom patamar, mas você tem qualidade para jogar em alto nível, em outros patamares até. O que você analisa, assim, na sua carreira diante desse cenário?
João, eu tive algumas passagens boas, né, principalmente depois desse meu início no Rio Preto, né, mas eu tive algumas passagens até por conta da falta de experiência ou algo assim, que eu, logo quando eu saí do Rio Preto desse primeiro campeonato que você citou aí, quando eu joguei contra o Guarani, foi meu primeiro ano no profissional, e depois eu logo já fui pro Palmeiras B, e aí chegando no clube grande, você tem, por mais que seja Palmeiras B, mas é um clube grande, né? E aí você tem toda a adaptação, e aí nesse período de adaptação foi um pouco difícil para mim, onde eu voltei para o Rio Preto para disputar o Campeonato Paulista da Série 1, que a gente tinha conquistado o acesso, e aí eu voltei para disputar o Campeonato Paulista da Série 1, e já é um campeonato também mais difícil, né? Ainda mais se tratando de um clube inferior, como era o Rio Preto na época, então também tive poucas oportunidades por conta de ser feminino, e o clube acaba querendo jogadores mais experientes para a disputa da competição, isso foram algumas coisas que aí, como você falou, atrasou um pouco, né? Mas aí eu conquistei depois essa experiência e pude depois fazer bons campeonatos pelo São Bernardo, onde fui pro, pro Atlético Paranaense e aí segui a minha carreira. Então acho que nesse início aí que foi um pouco difícil de adaptar. Mas depois dessa adaptação eu creio que eu consegui fazer bons campeonatos até a minha chegada no, no Atlético Paranaense. Depois passando também por Figueirense, com boa passagem no Figueirense. E depois conquistando esse objetivo que eu tinha de jogar fora, né? De ter ido para a Turquia, de ter passado pela Croácia. Então, acho que, respondendo assim melhor a sua pergunta, acho que foi mais nesse início que eu tive essa, essa demora de adaptação. Mas aí, depois eu consegui aí, é, com experiência e com rodagem, fazer uma participação boa em, em vários clubes aí do nosso Brasil.
E Badi, até aproveitando, né, essa questão de oportunidade e a experiência que você teve ao longo dessa carreira, o que, que você acha que faltou aqui no Guarani? Primeiro, a gente pega aquele Guarani do ano passado, aquele ambiente extremamente conturbado e aquela reação. Você chega em julho, né, de 2019. E a, também analisando o Paulistão, você acha que faltou mais oportunidade para você nestas duas ocasiões? Porque se a gente pega aqui os números do Paulistão, você atua apenas em duas partidas, né, das 10 rodadas.
Isso, é, o Flávio, eu tive uma, principalmente no que você falou, né, no, no ambiente conturbado que a gente viveu no, no Brasileirão, é, a gente teve uma reação muito boa, né, na, na troca aí com o Roberto Fonseca, com o Carpini, que eu acho que foi o divisor de águas, né, que o Carpini chegou com um trabalho muito bom aí de recuperação, e eu vejo que, nesse momento, as lesões me atrapalharam um pouco, por conta da... Eu estava tendo uma boa sequência com o Carpini, eu vinha jogando como titular, e eu tive uma lesão no joelho, um edema no joelho, que me atrapalhou um pouco no jogo contra o Oeste, dentro de casa, onde a gente perdeu para o Oeste. Era um jogo importante, que a gente podia dar sequência na, no, nos bons resultados que a gente vinha tendo nessa evolução. E eu tive essa lesão e me atrapalhou um pouco. E aí depois o time encaixou melhor e conseguiu evoluir ainda mais. E então eu creio que essa lesão me atrapalhou um pouco. E agora nesse começo de temporada, como o Carpini já estava montando a equipe, né? Eu vinha treinando bem, fiz uma boa pré-temporada junto com o grupo. E aí tive essa oportunidade no jogo do Mirassol, que foi a minha primeira oportunidade como titular no Paulistão, onde eu acredito que fiz um bom jogo, e depois participei do jogo contra o Santo André em casa, e depois não tive muita oportunidade assim, de poder jogar. Mas eu creio que no ano passado foi um pouco essa lesão que eu tive, que me atrapalhou, e nesse ano, por conta das situações também normais aí do futebol, do Carpini já ter as escolhas dele, me ajudou bastante, um cara que eu não posso nem reclamar por falta de oportunidade, mas por conta de já ter o grupo montado e ele ter feito o trabalho dele, o excelente trabalho que vem fazendo, eu tive poucas oportunidades, até de entrar nos jogos, né? Você vê que são poucos jogos que eu entrei. Então, acho que foi isso mais que acabou acontecendo aí durante a competição do Campeonato Paulista.
João Carlos.
O Badi, esse futebol moderno aí, né, de uns tempos para cá, ele impõe muita dificuldade para os meias. Eu imagino que numa equipe, né, para encaixar o meia, né, o articulador, como você é, ou o meia atacante, né, eu acho que é um sacrifício. Depende de uma conscientização do treinador, um encaixe de esquema, e depende também de uma adaptação do jogador. Você vê que tem muito meia, né? O armador que a gente falava no passado, ele vem armar pela beirada, né? Coisa que era impensável. Então você vê que muitos grandes times, inclusive, colocam os seus pensadores de lado, né? E ali o cara tem que se virar. Por exemplo, eu cito como exemplo o Jadson, né? O Jadson é um meia que no Corinthians conseguiu se adaptar ali na beirada, ele teve sucesso, etc., né? E essa dificuldade acho que todo meia do futebol brasileiro está passando. Você acha que isso é em razão do excesso de força, jogador mais vigoroso está ganhando espaço e tirando vocês mais habilidosos, que são os meias que pensam o jogo?
Eu concordo com você, João. A gente vê no futebol, né, com a evolução que o futebol teve, né, acaba que os meias armadores, mais ou menos no meu estilo, assim, perderam um pouco de espaço, né, por conta até dos, se você parar para analisar, no meu modo de ver, nos esquemas táticos das equipes, né, você fica com um espaço muito compacto e você perde um pouco o que a gente tinha antigamente no meio, que você tinha espaço para se movimentar. Hoje você não tem mais esse espaço de movimentação, né? E o que faz o meu estilo de jogo é você ter espaço de movimentação, dinâmica, e você tá toda hora pegando na bola, né? Toda hora participando do jogo. Isso eu acredito que dificultou um pouco para os meios, por conta dessa, de não ter mais esse espaço, né? De você estar sempre com pouco espaço de mobilidade, de movimentação. Isso eu acho que dificultou um pouco. E aí acaba que o treinador tem que começar a fazer esses esquemas de outra forma, tirando o meio um pouco de lado, como você bem disse, para poder criar esse espaço e poder criar essas movimentações para poder o meio tá participando do jogo e tá armando o jogo melhor.
E, Badi, eu sei que o momento é de incerteza, mas o que você já está mirando aí para o segundo semestre?
A gente está trabalhando, né? Eu falo com o meu empresário aí diariamente, não, mas a gente toda semana tá se falando. Eu tenho parceiros aqui de São José do Rio Preto que me ajudam aí na parte física, né, na parte de treinamento, que é o pessoal da UP Academia aqui em São José do Rio Preto. E a gente vai trabalhando e buscando novas oportunidades, né? Então eu estou falando aí toda semana com o meu empresário e a gente está buscando aí situações para ver o que vai acontecer no futuro, né? Depois que tiver uma volta já marcada aí para essa pandemia que a gente está vivendo, né?
João?
Ô, Badi, você que está nessa expectativa, eu tenho dito aqui o seguinte, que provavelmente nessa retomada do futebol, os valores devam cair até por conta do mercado que vai ser mais escasso. Isso vai atingir todo mundo, né? De A a Z. Você vai pegar daqui a pouco o Gabigol, que ganha uma fábula de salário, pode ser que aquele tipo de ordem, né, aquele tipo de valor também seja afetado por aí afora. O jogador que tem um salário médio, idem. Você já está sentindo isso? Você acha que não, que isso não vai acontecer na retomada?
Ah, eu acredito que aconteça, né, concordando com como você disse, por conta da situação que a gente vive hoje, né? Isso, como eu falei no início, não é só no futebol, mas em todas as fases aí do nosso país, né? Isso veio numa hora ruim pra gente. A gente tinha aí a economia melhorando, né? Isso veio e acaba atrapalhando aí o nosso Brasil, nosso país. E como você bem disse, não só no futebol, né? Em todas as partes aí, de A a Z, vai acabar dificultando. E eu acredito que no futebol também não vai ser diferente. São coisas que vai afetar todo mundo e a gente vai ter que se enquadrar aí de acordo com a volta, quando tiver uma data certa para a volta do futebol, a gente procurar aí se enquadrar da melhor maneira possível para poder principalmente voltar, né? Voltando o futebol, aí a gente consegue aí ter uma ideia do que vai ser pela frente, né?
E até para pegar um relato como jogador, Badi, muito receio numa discussão desse momento, porque nós estamos tendo curvas, né, de casos em ascendência, o estado de São Paulo sendo o epicentro, mas outros estados também com situações muito complicadas no país. E a discussão agora, num momento em que se tem mais casos e mais mortes, uma reabertura em algum determinado momento, se falava em maio, pode ser em junho. Tem receio de voltar aos treinamentos, voltar a jogar?
Não, eu acredito que não. Eu acredito que quando tiver uma data aí, né, para poder voltar aos treinamentos, para poder voltar aos jogos, eu não sei qual a gente não sabe qual a medida, né, que vai ser tomada a princípio, mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa bem pensada e que os clubes vão tomar aí as medidas necessárias, né, para poder voltar pelo menos a trabalhar. Eu acredito que quanto a isso não vai ter problema de voltar aos treinamentos, de voltar às atividades, né? Aí a partir daí tomar as medidas cabíveis para poder aí ter o máximo de tranquilidade para poder trabalhar, né?